história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 16 de maio, ano de 2025. Vamos aos principais destaques da edição. Michael Bicker.
Palestra hoje à noite dará sequência à Semana do Comércio em Marechal Rondon. Semana da Conciliação Trabalhista em Marechal reduziu audiências em 30%. Programação da festa no município de Entre Rios do Oeste será apresentada à noite. Campanha Ame Pato Bragado realiza hoje à noite seu primeiro sorteio.
Regis Guerreiro.
Presidente da Conab avalia a projeção de 332 milhões e 900 mil toneladas na safra brasileira. Mercedes reajusta vencimentos de servidores e institui Vale Alimentação. Copagril inaugura mais uma loja hoje em Mato Grosso do Sul.
Guilherme Heisen.
Ouro Verde vence com justiça e Mercedes repete estreia preocupante no troféu Difusora. Na Libertadores, Flamengo e Internacional vencem e seguem vivos por uma vaga nas oitavas de final. Palmeiras tem a melhor campanha na primeira fase. Na Sul-Americana, Corinthians vence o Racing e mantém chance de classificação.
Gladstone Pacheco.
Polícia Rodoviária esclarece normativa sobre tráfego de máquinas em rodovias. BPFRON destaca ações de segurança voltadas às famílias rurais. Com crescimento nas exportações, Paraná ocupa segundo lugar nacional em milho. A ADAPAR Regional enaltece unidade móvel para apurar rebanhos em Marechal Cândido Rondon.
E ainda, deputado Hussein confirma mais 11 milhões para obras em Marechal Rondon. Operação policial combate tráfico de drogas em Nova Santa Rosa. Miss Universo Paraná 2026 será recepcionada hoje em Marechal Rondon. Acidente faz uma vítima fatal no Morro do Belé. Mulher ficou ferida e foi transferida para Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 16 mês de maio, ano de 2025. Iniciando nossa edição, Adriel Marcelo, nosso homem do tempo, traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, hoje vamos dar uma esticadinha, vamos engolir o final de semana inteirinho. Começo por hoje, tá? Hoje, sexta-feira, segundo o CIMEPAR, continua esse céu lindo aí fora, céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 17 graus. Neste momento, João Marcos, estamos com 23 graus e a umidade relativa do ar é de 60%. Para amanhã, sábado, céu claro, máxima de 27, mínima de 18 graus. Pro domingo, o gráfico continua mostrando parcialmente nublado, com possíveis pancadas de chuva ao longo do domingo. A probabilidade de pancadas de chuva está em 90%. Umidade relativa do ar no domingo entre 52% e 96%. Para segunda-feira, então, volta céu claro, máxima de 28, mínima de 19 graus. São as informações da previsão do tempo que diariamente nós trazemos aqui dentro do jornal Frente Ampla de Notícias. Concluo dizendo que 23 graus é a temperatura agora, 60% umidade relativa do ar. João Marcos.
E uma intensa mobilização policial movimentou Nova Santa Rosa na manhã desta sexta-feira. Equipes da P2, Patrulha Rural e Rotan, do 19º Batalhão, deram cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão em pelo menos três locais. Os resultados de toda a operação ainda não foram divulgados, mas o objetivo foi combater o tráfico de drogas. No local, dois elementos foram encaminhados para termo circunstanciado e apreendidas porções de maconha e cocaína. De outra parte, Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem um bitrem, 9 eixos, com 600 mil maços de cigarros na BR-63, próximo à ponte do Rio Guaçu, entre Mercedes e o distrito de Bela Vista, em Guaíra. Na abordagem, motorista informou que estava transportando milho a granel. Ao conferirem a carga, os policiais rodoviários encontraram diversas caixas de cigarro de origem estrangeira. O motorista informou que pegou o cigarro em Amambai, Mato Grosso do Sul, e que o destino seria Curitiba, capital paranaense. O motorista foi encaminhado para a Polícia Federal de Guaíra. E essa notícia é preocupante, muito preocupante. Um foco de influenza aviária foi confirmado no Rio Grande do Sul. Diagnóstico de H5N1 foi confirmado em Montenegro. Quem nos traz detalhes é César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Bom, o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, o SEAP, atendeu a suspeita de síndrome respiratória e nervosa de aves, no dia 12 de maio, num estabelecimento avícola de reprodução em Montenegro. As amostras foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário, em Campinas, São Paulo, que confirmou o diagnóstico de influenza aviária de alta patogenicidade, o H5N1, nesta sexta-feira. Com a confirmação do foco, o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul desencadeou as ações previstas no Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária, com isolamento da área em Montenegro e eliminação das aves restantes, para que seja iniciado o protocolo de saneamento da granja. Será conduzida a investigação complementar em raio inicial de 10 quilômetros da área de ocorrência do foco e de possíveis vínculos com outras propriedades. A mortalidade de aves no zoológico de Sapucaia do Sul, que está fechado para visitação, também foi atendida e a SEAP aguarda o resultado do sequenciamento. O Serviço Veterinário do Rio Grande do Sul reforça que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, já que a doença não é transmitida por meio do consumo. A população pode se manter segura, não havendo qualquer restrição ao seu consumo, João Marcos.
Prefeito Adriano Bax recepcionou na prefeitura ontem à tarde o deputado estadual Hussein Bacri, o qual reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Marechal Rondon e anunciou a liberação de mais 11 milhões de reais em recursos para o município através do governo do estado. O montante será destinado à pavimentação asfáltica em diversas áreas do município, garantindo melhorias da infraestrutura viária e promovendo mais qualidade de vida para os moradores. Confirmação dos recursos é resultado de tratativas iniciadas no início da semana, durante uma reunião em Curitiba, que contou com a presença do prefeito Adriano Bax, deputado Hussein Bacri e o secretário das cidades, Guto Silva. Conforme o prefeito rondonense, os investimentos serão aplicados em locais estratégicos, como sede distrital de Bela Vista, na Vila Rural, na sede distrital de Margarida, em trechos que ainda não foram contemplados, além de pequenos trechos na sede municipal de Marechal Cândido Rondon. E a mulher de 65 anos ferida no grave acidente ocorrido na tarde de ontem, na PRC 467, trecho conhecido como Morro do Belé, aqui em Marechal Rondon, foi transferido na noite de ontem para um hospital em Toledo, devido à gravidade dos ferimentos. Ela era passageira de um automóvel Fox, que colidiu frontalmente com um caminhão próximo à empresa Coresul. Condutor do carro, um homem de 66 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O casal é morador de 3 de maio, Rio Grande do Sul, ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o motorista do caminhão, que seguia no sentido Marechal Rondon, o Fox descia o morro no sentido contrário e teria invadido a pista, provocando a colisão frontal e fatal, infelizmente. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo traz as informações do mercado financeiro.
Mercado financeiro, João Marcos Gomes, moeda norte-americana subiu 0,38%. Dólar para compra, R$ 5,700. Dólar para venda, R$ 5,701.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, comparecem Regis Guerreiro e Guilherme Reisen, que trazem os seguintes assuntos.
Ouro Verde vence com justiça e Mercedes repete estreia preocupante no troféu difusora. Na Libertadores, Flamengo e Internacional vencem e seguem vivos por uma vaga nas oitavas de final. Palmeiras tem a melhor campanha na primeira fase. Na Sul-Americana, Corinthians vence o Racing e mantém chance de classificação.
Presidente da Conab avalia a projeção de 332 milhões e 900 mil toneladas na safra brasileira. Mercedes reajusta vencimentos de servidores e institui Vale Alimentação. Copagril inaugura mais uma loja hoje em Mato Grosso do Sul.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 16 de maio, ano de 2025. E Jéssica Klein, Miss Rondon 2022, eleita Miss Universo Paraná 2026, no último final de semana em Bandeirantes, será recepcionada hoje em Marechal Cândido Rondon. Com a conquista, Jéssica garantiu a sua vaga para representar o estado no Miss Universo Brasil. Após uma semana intensa de fotos e gravações em São Paulo, Jéssica retornará a Marechal Cândido Rondon nesta sexta-feira, chegando de helicóptero às 14 horas do campo da ACC. Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Cultura, está organizando uma recepção à Miss Universo Paraná 2026. Inicialmente, será realizada uma carreata em que Jéssica desfilará em carro aberto pela cidade. Recepção oficial está marcada para as 15 horas no auditório da Prefeitura Municipal. E numa manifestação de valorização dos servidores, a administração de Mercedes reajustou em 8% salário base dos servidores públicos, além da implementação de um vale alimentação de R$ 300. Com certeza, os servidores estão contentes com a notícia, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Mas com absoluta certeza, sim, João Marcos. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso porque, até então, Mercedes era o único município da região que não oferecia o benefício. O destaque vai para professores da rede municipal, que receberam um reajuste ainda mais significativo, da ordem de 14,2% em seus salários. Os psicólogos, por sua vez, obtiveram um aumento de R$ 1.000 em seu salário, além de um reajuste de 8%. O reajuste nas remunerações e também o vale alimentação não serão concedidos ao prefeito Laerton Weber e nem ao vice-prefeito Alex Graunke. Eles destacam a importância da conquista do funcionalismo público de Mercedes.
Tivemos um encontro muito especial com todos os nossos servidores municipais. Falamos do Vale Alimentação, que o nosso município era o único que não pagava na nossa região. E também tivemos sobre o aumento salarial de 8%. Isso sim vai impactar na vida de todos os nossos servidores e também no nosso comércio local.
Isso mesmo, prefeito. Além disso, também comunicamos aí o aumento de 14,2% para todos os nossos professores, além de um aumento real de R$ 1.000 para toda a classe de psicólogos de nosso município e também os servidores do SEMAI, por estarem realizando um ótimo trabalho em nosso município.
Isso sim é fruto de honestidade, transparência, numa gestão que vem séria trabalhando para o povo de Mercedes.
Regis, a Copagril inaugura hoje uma nova loja em Rio Brilhante e fortalece a presença no Mato Grosso do Sul.
Sim, a Cooperativa Agroindustrial Copagril inaugura hoje, sexta-feira, uma nova loja agropecuária, agora em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, dando sequência ao seu ciclo de expansão territorial. A nova estrutura foi projetada para atender de forma ágil e eficiente os produtores da região com portfólio completo de insumos, sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, além de suporte técnico especializado também. Reconhecida como uma das cidades com grande vocação agrícola no Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante passa então a contar com o padrão de atendimento da Copagril, que une tecnologia, proximidade e compromisso com o produtor rural.
Essa loja será a segunda a ser inaugurada dentro do cronograma de expansão da Copagril, previsto agora para 2025 no Mato Grosso do Sul. O ciclo teve início com a inauguração da loja em Dourados na semana passada. A programação seguirá nas próximas inaugurações, já programadas também em Maracaju para dia 28 de maio, em Sidrolândia no dia 16 de junho e em Jardim no dia 4 de julho. Além das novas lojas, a Copagril já está presente em outras 5 cidades do Mato Grosso do Sul: Naviraí, Eldorado, Itaquiraí, Ivinhema e Mundo Novo, totalizando agora 10 lojas em solo sul-mato-grossense. Essa expansão territorial da Copagril faz parte de um plano estratégico que prevê a abertura de 14 novas unidades até o ano de 2028. Atualmente, a cooperativa conta com 28 lojas agropecuárias, 18 delas no Paraná e 10 no Mato Grosso do Sul, atendendo a mais de 7.500 associados e com quadro de cerca de 1.600 colaboradores, João.
Regis Guerreiro, e ontem a Conab divulgou nova projeção para a safra brasileira de grãos, criando um clima de muita expectativa, pois se projeta um volume recorde na atual temporada. O clima está colaborando para que isso se confirme?
Olha, João Marcos, conforme manifestações dos técnicos da Conab, sim. Conforme foi divulgado ontem, a produção de grãos no Brasil na safra 2024-2025 está estimada em 332 milhões e 900 mil toneladas. Isso representa um aumento de mais de 35 milhões de toneladas se comparado com o ciclo passado. Se confirmado, configura também um novo recorde para a série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. O bom resultado é tanto reflexo de aumento da área cultivada como da produtividade média das lavouras. Dois produtos que influenciam as boas expectativas da Conab é a soja e o milho, conforme destaca o presidente da companhia, Edgar Preto.
Nós teremos este ano a maior safra de soja de toda a série histórica do nosso país. E que pese a quebra da produção de soja em mais de 27%, no estado do Rio Grande do Sul, essa produção vem sendo compensada especialmente nos estados de Mato Grosso, Goiás e outros, mas especialmente na região centro-oeste. Neste momento, a estimativa de produção é 168,3 milhões de toneladas, um aumento também muito expressivo de 14%. A segunda safra, o plantio já está finalizado, está também num momento importante do ciclo do milho, é o momento do enchimento de grãos, o que é fundamental garantir uma boa umidade no solo. A boa notícia é que na região centro-oeste, que é a grande região produtora de milho, em que pese as chuvas já findaram, tem uma boa umidade no solo, que possivelmente garantirá essa umidade por mais um mês, que na opinião técnica da Conab é o suficiente para um bom preenchimento dos grãos e garantirmos essa safra extraordinária também com aumento de 9,9%, quase 10% de aumento na produção de milho em comparação com a safra do ano passado.
Com certeza, uma ótima notícia para os nossos agricultores, João Marcos.
E Mercedes estreou com derrota no Troféu Difusora 2025. Jogando em casa, a equipe teve atuação fraquíssima e perdeu por 5-1 para Ouro Verde, que foi superior e venceu com justiça. Guilherme Reisen, resultado reacende o alerta de má campanha, repetindo o que aconteceu no ano passado?
Reacende, João Marcos. Boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na noite dessa quinta-feira, jogando no ginásio de esportes Elvio Frei, como você disse, a atuação mercedense foi extremamente ruim. Falta de coletividade absoluta na equipe. Por sua vez, Ouro Verde do Oeste volta para casa com os 3 pontos à bagagem merecidamente. A vitória foi pelo marcador de 5-2. William abriu o marcador para São José. Logo na sequência, Bruno deixou tudo igual. Em seguida, William mais uma vez colocou os visitantes à frente 2-1. Ainda no primeiro tempo, Cabelo deixou tudo igual para os donos da casa. Veio a etapa complementar. Ouro Verde do Oeste dominava as ações ofensivas do jogo. E Dodô, William e Felipe ampliaram para os visitantes, pondo números finais da partida. Vitória pelo marcador de 5-2. Mas olha, João, parece que a sorte também não ajudou, porque Mercedes em 2 oportunidades beijou o poste, a bola não quis entrar e o goleiro de Ouro Verde do Oeste também foi muito bem obrigado. Ao final do confronto, o Bruno, perguntado se este resultado, a atuação de ontem no município de Mercedes, pode impactar no restante da campanha 2025, ele afirmou que sim.
Pois é, a gente começa o difusor esse ano como terminou ano passado, né? A gente criou bastante chance também ano passado, a bola batia na trave, o goleiro defendia, a gente não conseguia fazer o gol, que é a parte mais importante do jogo, né? A gente tem que continuar trabalhando aí, voltar aos treinos agora, a gente está voltando essa semana, semana que vem dar uma focada nisso aí para tentar corrigir esses erros, para o próximo jogo a gente concluir com um gol, né?
Pelo lado de Ouro Verde, ouvimos o William.
Muito bom, né? É uma viagem longa, cansativa. Viemos aqui representando bem nosso município. Parabéns à nossa equipe aí. Valeu, valeu. Tá todo mundo parabéns, viu? Se empenhou o máximo aí. E estamos felizes de levar os 3 pontos para casa, né? Graças a Deus.
Bom, João, o Troféu Difusora tem sequência na semana que vem. Atenção para os jogos. Na terça-feira, São Pedro do Iguaçu recebe a ACC de Marechal Cândido Rondon. Na quarta-feira, em Entre Rios Oeste, a equipe da casa contra Cafelândia. E na quinta-feira, fechando os jogos da semana, 4 pontos recebe a ACC.
Guilherme, e os brasileiros foram muito bem na noite de quinta-feira pela Libertadores e Sul-Americana.
Pois é, uma noite inspirada dos brasileiros. Na Libertadores, como na Sul-Americana, todos venceram, João Marcos. Começando então a destacar a Copa Libertadores América. O Internacional venceu o Nacional no Uruguai por 2-0 pela quinta rodada da fase de grupos. A vitória do Colorado foi fundamental para encaminhar a classificação da equipe às oitavas de final da principal competição do continente. Já o Flamengo fez o dever de casa, venceu por 2-0 a LDU de Quito no Maracanã. Com a vitória, o time comandado por Felipe Luiz chega a 8 pontos e assumiu a vice-liderança do grupo C da competição, ou seja, segue com chances de classificação. Já o Palmeiras venceu o Bolívar por 2-0 no Allianz Parque e garantiu a liderança geral da fase de grupos. O Verdão já havia carimbado a vaga às oitavas de final da competição com 2 rodadas de antecedência. Falando agora um pouco então sobre Copa Sul-Americana, João Marcos. O Corinthians está mais vivo do que nunca na competição. Nessa quinta-feira, o Timão jogou com uma equipe alternativa e fez o suficiente para vencer o Racing do Uruguai por 1-0 fora de casa. O resultado coloca o time alvinegro na vice-liderança do Grupo C. Quem também venceu ontem foi o Atlético Mineiro, 3-1 diante do Caracas. Para terminar minha participação por aqui, João, eu chamo a atenção para a situação envolvendo a CBF. Edinaldo Rodrigues foi afastado pela justiça nesta quinta-feira da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. E aí vem a pergunta, será que Carlo Ancelotti vai manter o contrato com o time verde e amarelo para assumir a seleção brasileira? E a resposta é sim. Segundo interlocutores, Edinaldo Rodrigues disse que tem um contrato com a CBF e não com o presidente da entidade.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes. Soja saca 60 quilos, R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar os seguintes assuntos.
Palestra hoje à noite dará sequência à Semana do Comércio em Marechal Rondon. Semana da Conciliação Trabalhista em Marechal reduziu audiências em 30%. Programação da festa do município de Entre Rios do Oeste será apresentada à noite. Campanha Ame Pato Bragado realiza hoje à noite seu primeiro sorteio.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 16, mês de maio, ano de 2025. E a campanha Ame Pato Bragado vai realizar hoje à noite seu primeiro sorteio. Ainda dá tempo de participar, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, dá tempo. A cada R$100 em compras feitas nos estabelecimentos comerciais de Pato Bragado participantes da campanha, a pessoa tem direito a um cupom limite de até 20 cupons por compra. Além do sorteio de hoje,
Haverá sorteios ainda nos dias 15 de agosto, 17 de outubro e 19 de dezembro, né, quando ocorrerá o sorteio especial de duas motos 125 cilindradas, zero quilômetro. Uma delas para os consumidores, né, o sorteio entre eles, e a outra para as empresas participantes. O total da campanha Ame Pato Bragado vai sortear R$150 mil em prêmios ao longo do ano, a maioria deles em vales compras que retornarão ao comércio. Quem participa nesse momento com a gente aqui do nosso jornal é o secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pato Bragado, Gilmar Túlio. Boa tarde.
Boa tarde, Michael Wickel e ouvintes da Rádio Difusora. Em meu nome, Gilmar Túlio, secretário de Indústria e Comércio de Pato Bragado, e em nome do prefeito John e da vice Simone, convido a todos os consumidores e comerciantes bragadense para acompanhar o primeiro sorteio da campanha Ame Pato Bragado 2025, que será realizado hoje às 18h30 no Centro Cultural Arte e Encanto, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Pato Bragado. Esse ano, a premiação é de R$150 mil para consumidores e comerciantes participantes. Contamos com a participação e boa sorte a todos.
E deixando o Pato Bragado e partindo agora em direção a Entre Rios do Oeste, programação da festa do município de Entre Rios do Oeste será apresentada hoje à noite. Alguma novidade para esta edição, Michael Bicker?
Até agora ninguém deixou escapar nada, viu, João Marcos? Nem o prefeito Jair Bocorni, né? A CCO também não, a respeito das atrações que poderão incrementar, né, ou trazer novidades para o município de Entre Rios do Oeste. A festa acontece agora no mês de junho, né, como acontece de forma tradicional. Um tempo eles deslocaram para setembro, mas retornaram agora em função de ser a tradição do município. Acredita-se então mais uma vez na gastronomia, exposição da indústria, comércio, shows musicais, né, parque de diversão. Enfim, esses atrativos a gente vai ficar sabendo hoje à noite. Quais serão? O que o governo Jair Bocorni preparou para Entre Rios do Oeste e região, e se tratando de festa do município, João?
E agora, voltando para Marechal Cândido Rondon, hoje à noite haverá programação da Semana do Comércio. Qual será a atração, Michael?
Será uma palestra com a presença de Marta Gabriel, reconhecida por seu trabalho nas áreas de inovação, transformação digital e comportamento do consumidor. Ela é bastante influente em se tratando de palestrante no mercado nacional. Quem conversa com a gente agora é o diretor do SENAC, Marechal Osney Alves. Ele reforça o convite.
Olá, pessoal de Marechal Cândido Rondon. Queremos convidar você para a Semana S, o evento entre as casas do SESC e também do SENAC. O evento será dia 16 de maio, a partir das 14 horas, no auditório do SESC, com transmissão da palestra da Marta Gabriel, uma especialista na América Latina, nas áreas de negócios, tendências e também inovação. Esperamos vocês e até lá!
De outra parte, a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do TRT Paraná sempre busca resolver as situações envolvendo funcionário e empregador de uma forma mais ágil, evitando desgaste emocional e perdas financeiras para ambas as partes. Ano passado, Vara do Trabalho de Marechal Cândido Rondon atendeu 166 pessoas durante essa ação. E hoje, Michael Bicker, é o último dia para a inscrição? Como a parte interessada deve proceder? Explica pra gente.
Então, João Marcos, o prazo termina hoje, sexta-feira, né? A iniciativa, ela será realizada entre os dias 26 e 30 deste mês. A proposta é buscar resolver ações trabalhistas por meio do acordo entre as partes, evitando a sentença judicial. Qualquer processo em andamento pode ser incluído no mutirão, independentemente da fase em que se encontra. As inscrições podem ser feitas por trabalhadores, empresas e advogados no site do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Paraná. A conciliação permite solução rápida e segura dos conflitos trabalhistas. Para o trabalhador, representa a possibilidade de receber seus direitos mais cedo. Para as empresas, é uma chance de resolver pendências que podem afetar financiamentos e contratos públicos. O Paraná é referência em conciliações. O slogan deste ano é: menos conflitos, mais futuro. Conciliar preserva tempo, recurso e relacionamento. relações. Neste ano, a mobilização aqui em Marechal Cândido Rondon pretende ultrapassar os R$ 416 mil reais conciliados em 32 processos na vara do trabalho. Ano passado, foram atendidas 166 pessoas. Vamos um pouquinho mais para trás, ó. Em 2023, foram ajustados quase R$ 360 mil reais em ações. O valor subiu 15% no ano de 2024. Ou seja, os atendimentos caíram 22% em Marechal Cândido Rondon, ao passo que as audiências realizadas diminuíram 30%, demonstrando aí, reforçando a importância dessa semana da conciliação trabalhista.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco nos detalha as seguintes informações.
Polícia Rodoviária esclarece normativa sobre tráfego de máquinas em rodovias. BPFRON destaca ações de segurança voltadas às famílias rurais. Com crescimento nas exportações, Paraná ocupa segundo lugar nacional em milho. A ADAPAR Regional enaltece unidade móvel para apurar rebanhos em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 16, mês de maio. E as exportações de milho no Paraná alcançaram 1.118.000 toneladas nos primeiros 4 meses de 2025, um aumento de 77% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é um dos assuntos detalhados no boletim da Conjuntura Agropecuária desta semana e que é preparado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. O que isso representa? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Em relação à receita, foram gerados 267 milhões de dólares, ou 1 bilhão e 500 milhões de reais. O aumento foi de 81% em comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado, que teve receita próxima aos 148 milhões de dólares. Por outro lado, a exportação nacional registrou 6 milhões e 70 mil toneladas no mesmo período, o que representou uma queda de 14% em relação aos primeiros 4 meses do ano passado, que tiveram 7 milhões e 70 mil toneladas. O analista do Deiral, Edmar Gervásio, destaca o crescimento do Estado no âmbito nacional de exportações da cultura.
Essa alta é basicamente por preços ligeiramente melhores neste ano. No cenário nacional, essa queda é basicamente pela redução dos embarques do estado do Mato Grosso. Em relação ao Paraná, o principal destino do milho paranaense foi o Irã, que comprou 52% do total que a gente exportou, seguido pelo Egito, com um pouco mais de 12%, e em terceira posição, a Turquia, com um pouco mais de 11%.
Gladstone, e deixando de lado essa importante informação sobre exportação de milho, vamos à segurança pública voltada às famílias do campo. Isso foi assunto central de um encontro realizado na manhã desta quinta-feira no auditório do Sindicato Rural lá de Cascavel. Como é que aconteceu? Quais foram os detalhes, Gladstone?
Detalhando tudo com certeza, João Marcos, promovido pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em conjunto com o Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná, o evento reuniu autoridades civis e militares, lideranças do agro e agricultores. Dentre as autoridades do setor policial que participaram da reunião, estiveram os comandantes do 5º Comando Regional da Polícia Militar, Tenente Coronel Valmir de Souza, do Batalhão de Fronteira, Tenente Coronel Divonzir de Oliveira Santos, e da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, Capitão Luiz Eduardo Begueiro da Luz, além de representantes da Polícia Rodoviária Federal e soldados, oficiais e agentes de todas as corporações. Vários presidentes de sindicatos rurais do Oeste também marcaram presença, incluindo o de Marechal Cândido Rondon e do Núcleo Regional, Edil Chaplin. Dois temas em especial foram amplamente debatidos no encontro: as patrulhas rurais para garantir segurança às famílias do campo e as novas normas para o tráfego de máquinas agrícolas em rodovias. As novas normas sobre o trânsito de máquinas agrícolas em rodovias foram enfocadas, entre outras autoridades, pelo comandante da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, capitão Luiz Eduardo Baker da Luz.
Desde 1º de janeiro agora desse ano, de 2025, a gente tem essa nova normativa aí com relação ao maquinário agrícola, né? E isso é importante tanto para os produtores rurais saberem o que eles precisam ter no maquinário deles para poder circular na rodovia, mas também para aquelas pessoas que estão transitando pelas rodovias para respeitarem, né, o agricultor, respeitar aquela pessoa que está fazendo o trânsito do maquinário agrícola, reduzir a velocidade para evitar acidente.
O que pode, em termos de tráfego de maquinário?
Eles têm 3 categorias de maquinário, né, para ser realizado o trânsito, né? Existem tratores pequenos que podem circular de forma livre, né, como se um veículo fosse, né, um veículo baixo fosse. Existem uns tratores médios, né, que eles vão precisar de algumas seguranças, como uma escolta, né, que pode ser realizada pelo próprio agricultor. E existem veículos grandes ali, maquinários grandes que precisam ser transportados com a prancha, né? Então, o principal em todos os casos é a segurança, né? É fazer o trânsito com segurança e chamar através do 198, a Polícia Rodoviária Estadual, para demais orientações, caso precise.
No caso de maquinário pesado, como colheitadeiras, prancha, sim, precisa de batedor também ou não?
Isso mesmo, vai precisar do batedor, vai precisar emitir uma autorização especial de trânsito, né, que é emitida junto ao DR, né, que é o órgão regulador disso, aqui nas estradas, nas rodovias estaduais, e aí o produtor ele pode fazer o tráfego tranquilo com o seu maquinário aí, e colher a sua safra.
No primeiro momento, a Polícia Rodoviária está alertando, orientando ou já está penalizando?
Isso, nós estamos fazendo uma campanha, né, de educação já junto com o Maio Amarelo, né? Nós sabemos que existem períodos de safra, então a gente já está orientando, né, os condutores, aí, as pessoas, os proprietários de maquinário agrícola, para que eles se adequem à legislação e façam aí as situações aí com a maior segurança possível.
Importante que os demais usuários das vias também tenham um pouquinho de paciência quando vê o maquinário na frente.
Com certeza. A primeira situação é não ultrapassar se ele não tiver visibilidade, né? Ele viu o maquinário agrícola ali, ele vai tentar realizar uma ultrapassagem, muitas vezes ele vai se desesperar e não vai conseguir fazer aquela ultrapassagem. E aí ocasionam aí ferimentos graves ou até mesmo óbito.
Quais os preços das multas, comandante, em relação a esses agricultores que não seguirem o que diz a lei?
Elas podem variar de uma multa média, né? Que é de não possuir algum tipo de material necessário ali para a condução do maquinário, até uma multa gravíssima, né? Em virtude de não possuir ali habilitação para esse tipo de maquinário ou ainda transitar em desacordo com a lei.
Além do trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias, o encontro regional realizado nesta quinta-feira no auditório do Sindicato Rural de Cascavel também destacou a ampliação das patrulhas rurais. O assunto foi destacado por autoridades do setor de segurança pública, a começar pelo comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná, Tenente Coronel Valmir de Souza. Dentre outras personalidades, quem também se pronunciou sobre a segurança voltada às famílias rurais foi o comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira, Tenente Coronel Divon Zir de Oliveira Santos.
Na verdade, o BPFRON, a atuação do Batalhão de Fronteira é eminentemente rural. Então nós diariamente, diuturnamente, estamos, né, nas estradas, rodovias e área rural, principalmente beira, na faixa de fronteira como um todo, né? Então acabamos sendo uma força também de apoio a esses agricultores. Tivemos uma grande ação em Santa Teresa do Oeste, a qual foi em área rural, tivemos abordagens, tivemos prisões, um grupo criminoso que atuava nessa região. Então, assim, na verdade, o BPFRON é a Polícia Militar do Paraná, e a Polícia Militar do Paraná está aí para trazer segurança também para o homem do campo. O programa Patrulha Rural Comunitária hoje é muito forte e atuante, e o BPFRON vem a somar com essas ações.
Como é que está a parceria, o apoio dos agricultores dentro das ações policiais?
Nós precisamos desse apoio. Quem conhece do campo mais do que ninguém é o agricultor. Então nós precisamos desse apoio, sim, nós temos, né? Inclusive solicitamos sempre para que o pessoal faça as denúncias, que trabalhe, que ajude a Polícia Militar, né, a ajudá-los. Nós temos um disco de denúncia do BPFRON que é disponibilizado sempre para as equipes, sempre para o homem do campo, campo e nas cidades, né? Então, para que essas pessoas possam estar ajudando, façam chegar o conhecimento até as polícias, né? Quer seja nos batalhões de área, quer seja através do 181, quer seja através do BPFRON. Então, é importante que o agricultor, que é quem está no dia a dia, que é quem conhece, sabe quem é um morador do sítio do lado, ó, percebe que tem uma movimentação suspeita, que tem uma movimentação diferente em determinados sítios. Aquele veículo foi resultado de informações de colonos ali, que falaram que aquele veículo estava circulando em velocidade incompatível, que tinha ido várias vezes até o caminhão e retornado até um sítio. O pessoal foi até esse sítio e foi lá e achou grande material, grande quantidade de material ilícito.
E a ADAPAR Regional enaltece iniciativa inédita da unidade de Marechal Cândido Rondon. Estamos sendo referência. A unidade rondonense constituiu uma unidade móvel para auxiliar os produtores na atualização de seus rebanhos. Conte detalhes para a gente, Gladys Topacheco.
Com toda certeza, João. A campanha de atualização dos rebanhos do Paraná de 2025 vai até o dia 30 deste próximo mês de junho. A atualização é obrigatória para todos os produtores com animais de produção, independentemente da espécie. Quem não realizar o procedimento dentro do prazo ficará impedido de emitir a guia de trânsito animal, documento necessário para a movimentação de animais entre propriedades ou para abate. Está tendo repercussão estadual uma iniciativa da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon, qual seja, de constituir uma unidade móvel para atuar na campanha de atualização dos rebanhos. Além de atualizar os rebanhos, a unidade também oferece outros serviços e informações da ADAPAR. O trabalho itinerante já realizado resultou em 134 atualizações de rebanhos, sendo 46 em Guiporã, 40 em Porto Mendes, 29 em São Roque e 19 em Margarida, perfazendo 7,60% das comprovações feitas no município. Ontem, quinta-feira, a unidade descentralizada no distrito de Guiporã recebeu a visita do chefe regional da ADAPAR, Antônio Carlos Desanetti.
Estive acompanhando a unidade itinerante da ADAPAR para a atualização na campanha de atualização de rebanho no estado do Paraná. É um projeto piloto no estado do Paraná e Marechal está sendo o primeiro município do estado do Paraná a realizar esta modalidade, vamos chamar assim, de comprovação itinerante, em que os colegas estão no interior de Marechal Cândido Rondon para fazer esta comprovação. Foi uma iniciativa aqui da equipe do escritório local da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon de levar essa atualização para os locais mais distantes da sede de município e assim proporcionar aos produtores que tenham mais dificuldades de locomoção a estarem fazendo essa atualização, ou seja, facilitando a vida do produtor aqui de Marechal Cândido Rondon. É perceptível a satisfação dos produtores com essa iniciativa que facilita a sua atualização. Muitos elogios enaltecendo essa iniciativa da equipe aqui de Marechal Cândido Rondon. E a gente vê isto pelos números aqui de Marechal Cândido Rondon. O município está com 24,3% de comprovação, bem adiantado, né, à frente dos outros municípios, muitos municípios aí do estado do Paraná, e considerando o total de explorações que nós temos aqui a ser atualizadas, que é um total de 1.755. É razoável, é um número grande. Temos a ressaltar a importância, né, dos produtores estarem fazendo essa atualização na campanha, que ela é fundamental para a sanidade agropecuária do estado do Paraná, visando a rastreabilidade de animais e para que nós possamos ter todas as informações em caso de necessidade de estarmos enfrentando algumas situação adversa. Portanto, nós conclamamos aí a todas as pessoas aí de Marechal Cândido Rondon a estarem fazendo a atualização de rebanho, quer seja aqui na sede da ADAPAR na Rua Pernambuco ou na nossa unidade móvel que vai estar até o final deste mês. É no interior de Marechal Cândido Rondon, especificamente aí São Roque, Margarida, Iquiporã e Porto Mendes, a estarem fazendo a sua atualização. Era isso que a gente tinha a ressaltar, enaltecendo a iniciativa da equipe aqui de Marechal Cândido Rondon e parabenizando a todos pelo empenho, os parceiros, né, que está junto conosco aí, município, sindicato rural, Copagril, fazendo uma divulgação forte deste evento aí, que, como eu disse, ele é o primeiro do estado do Paraná. É um projeto piloto que nós estamos fazendo. Muito obrigado.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.